Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira, dia 15 de março, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, excelente sexta-feira. Final de semana também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp 739-8829-1029. Já vai enviando a sua mensagem escrita ou de áudio aí. E logo mais a gente avalia aqui, manda pro ar, viu? E também, já já, teremos entrevista, né, Kátia?
Isso mesmo, já já conosco aqui, Valderico Júnior, presidente do Partido União Brasil, em Ilhéus, né? Então, daqui a pouquinho ele vai bater um papo conosco aqui. Queremos fazer algumas perguntas para Valderico, algumas sugestões que já nos enviaram aqui. E vamos fazer essas perguntas para ele daqui a pouquinho, tá? Bem, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, dessa sexta-feira está no ar, é um oferecimento do Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo. Tá diferente aí, Marcos. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá. Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Tá?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: criminosos forçam saída de moradores em Narandiba. Narandiba é um bairro lá em Salvador e esses criminosos aí que vêm assustando moradores de diversos bairros de Salvador, inclusive muitos que cobram pedágio, né, para moradores, para comerciantes. Olha, é uma triste realidade a violência na Bahia.
Jornal Dia de Teresina, Piauí tem 6 novas leis de defesa do consumidor em vigor.
Jornal Meio Norte Teresina, valor dos alimentos. Vou repetir. Jornal Meio Norte Teresina, Piauí. Valor dos alimentos. Governo tem estratégia para queda de preços. Será mesmo? Fica aí botando culpa no mercado, né? Esquece de falar que a culpa é do governo, que gasta demais e faz a inflação subir.
Folha de Pernambuco começa o prazo para acertar as contas com o Leão.
É o imposto de renda, hein, que já começou desde hoje aí. Você que precisa declarar o imposto de renda, corre. Jornal do Comércio Recife, preço dos alimentos vira problema no governo Lula. O presidente que mais fala besteira.
Jornal Estado de Fortaleza, disputa no PT não será apenas sobre nomes, afirma Elmano.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Programa beneficiará 185 mil estudantes no Ceará.
O imparcial de São Luís é lei. Prefeitura de São Luís terá que colocar placas com valores de obras e serviços.
Isso aí. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Violência sem fim. 13 inocentes atingidos por balas perdidas em menos de 12 horas. A violência no Rio de Janeiro também, vou te contar, viu? Tá pesado.
Zero Hora de Porto Alegre, operações miram prefeituras de Alvorada e Cachoeirinha e empresa de tecnologia.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alerta para a sequência de dias com alto risco de chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul.
Estado de Minas e Belo Horizonte, acidente, incêndio, morte e desespero.
Folha de São Paulo, todas as unidades da PM de São Paulo têm caixa 2, diz ex-coronel preso. Eita, Lele.
O estado de São Paulo, política econômica, mercado vê risco a investimento com o intervencionismo de Lula.
Ele quer quebrar o país definitivamente. Jornal Diário de São Paulo, aí ó, o governo Lula busca reaproximação com evangélicos. Vigiem, vigiem, viu, irmãos?
E Valor Econômico de São Paulo, o governo tenta turbinar consignado ao setor privado com bloqueio de parte do saldo do FGTS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que você também participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Lembrando também que, minha gente, que hoje nós temos aquele sorteio, né? Sexta-feira você já sabe. Vale compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. Porque toda sexta a gente reveza. Uma sexta Supermoda, uma sexta Omara Calçados. Presta bem atenção quando você for sorteado. Presta atenção no nome da loja. Porque no dia de Internacional da Mulher, o povo trocou, né? Quem ganhou vale compras de R$100 da Supermoda foi na Kika Modas. E quem... Olha, presta atenção. Quando a gente fala o nome de vocês, a gente repete várias vezes o nome da loja. Presta atenção, tá? Para não trocar aí os endereços, nem o nome das lojas, ok? Isso é importante. Bem, rapaz, chegaram as notícias aqui agora, que é Ave Maria, viu, Marcos? Espera aí, daqui a pouco, viu? Daqui a pouco. Bem, 12 horas e 12 minutos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Acompanhe comigo, por gentileza. Ataque de abelhas em escola de Ilhéus leva 17 crianças e 3 mulheres a hospital, não é isso mesmo?
É um ataque de abelhas no Centro de Atenção Integral à Criança Darcy Ribeiro, Caíque, no Hernani Sá, em Ilhéus, deixou 17 crianças e 3 mulheres feridas. As vítimas precisaram de atendimento médico e foram levadas para o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, na mesma cidade. O incidente ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira, dia 14. O hospital informou em nota que montou força-tarefa para socorrer as vítimas. As crianças com idades entre 4 e 7 anos ficaram com ferrões presos aos corpos. O quadro de duas delas inspirou maiores cuidados, segundo a direção do materno infantil. Também atacadas, 3 mães que acompanhavam os filhos foram atendidas de forma excepcional na unidade. As vítimas receberam alta ainda ontem. Outras pessoas feridas no ataque receberam socorro na UPA da Zona Sul de Ilhéus. E as aulas foram suspensas, né? A colmeia estava em uma árvore dentro da escola que pertence ao município de Ilhéus. Após o ataque, o corpo de bombeiros foi acionado e removeu. No entanto, como parte dos insetos continuou no local, a direção da escola suspendeu as aulas desta sexta-feira, dia 15. Até o momento, a Secretaria de Educação de Ilhéus não se manifestou sobre o caso, né?
Para variar, não se manifestam sobre nada, né? Estão nem aí o que acontece. Se não estão nem aí que não estão tendo, tem escola que não está tendo aula, né? Quanto mais escola onde teve ataque de abelha. A falta de sensibilidade é muito grande por parte dessa gestão municipal, né?
Era para ter tido um trabalho preventivo nesse caso. Tinha que se chamar o corpo de bombeiros antes desse ataque para que retirasse essa colmeia de lá.
Pois é, né? Não é possível. Ninguém viu essa colmeia lá antes, gente. Mas é assim, não viram nada, não sabem de nada. Deixa eu atualizar uma informação aqui, porque nosso repórter hoje não vai participar do programa hoje, Coutinho Neto, né, com informações policiais. E Coutinho, no início da semana, já tinha divulgado sobre esse caso em relação a um rapaz que foi encontrado morto em Itabuna, tá? Então, nós temos aqui informações que acusados de matar o jovem em Itabuna são presos em Minas Gerais. Policiais militares de Minas Gerais prenderam ontem, 2 suspeitos de envolvimento no assassinato do estudante Marcos Aloísio Peixoto Santos, de 22 anos, encontrado morto no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna, na última segunda-feira, né? E os acusados, Marcos, por gentileza, pede ali, por favor, aqui, ó, para a bateria. Então, gente, o que acontece? Os acusados estavam fugindo numa motocicleta e foram detidos quando trafegavam pelo município de Francisco Sá, lá em Minas Gerais. Os acusados pelo assassinato do jovem Itabuna não tiveram nomes divulgados. Um dos suspeitos tem 47 anos e o outro 28 anos. Eles estavam com um mandado de prisão em aberto. A motocicleta era conduzida pelo homem mais velho e durante a abordagem policial ele apresentou uma carteira nacional de habilitação CNH vencida há mais de 30 dias. E segundo a Polícia Militar de Minas, né? Então, ele ainda estava pilotando uma moto com CNH vencida. Olha que coisa, hein, gente? Vou te contar. Então, a polícia também percebeu que o piloto da moto apresentava sinais de embriaguez, estava com os olhos avermelhados, hálito etílico e fala embolada. Ou seja, como se tivesse bebido, né? Ele se negou a fazer o bafômetro, né? Esse teste do bafômetro que a polícia sempre pede para fazer quando percebe que o motorista de um carro, né, ou um motociclista parece ter sintomas de embriaguez. Os dois homens confessaram para os policiais que eram moradores de Itabuna, na Bahia, e estavam a caminho de Montes Claros. E aí, em relação ao crime, né? O motociclista confessou ainda, segundo a Polícia Militar Mineira, que ocorreu um homicídio no interior da oficina de sua propriedade em Itabuna. Disse também que o crime foi testemunhado pelo carona. O suspeito acrescentou que as informações repassadas aos policiais poderiam ser confirmadas no seu aplicativo de WhatsApp. Portanto, ele confessando aí o crime. O corpo de Marcos Aloísio, Marquinho, foi jogado num córrego no Pedro Jerônimo, bairro onde morava com a família. Ele estava desaparecido desde o dia 8 de março. O corpo foi encontrado por funcionários da prefeitura de Itabuna com mãos e pés amarrados e com uma sacola na cabeça. Os acusados serão transferidos para Itabuna nos próximos dias. Quanta crueldade, né? Confessaram aí o crime, esse crime bárbaro que eles cometeram. Um jovem, gente, de apenas 22 anos. Seja qual for o motivo, nada justifica, né? Muito crime bárbaro, né, Marcos?
É verdade, sim.
Que justiça seja feita, tá? É o que a gente espera. Bem, 12 horas e 17 minutos. Deixa eu divulgar aqui novamente para vocês. Na verdade, desde o ano passado, né? Do segundo semestre do ano passado, a gente vem divulgando essas informações a pedido da irmã de uma pessoa desaparecida. O desaparecido... Cadê o nome dele? Valdomiro João de Jesus, de 47 anos, tá? Ele é portador de necessidades especiais, conhecido como Cabeça, é o apelido dele. Ele é moreno, magro, cabelos pretos, barbinha também, barba preta. Então, ele desapareceu ano passado ao sair do hospital, né? Ele deixou o hospital onde estava internado e desapareceu, tá? Infelizmente. Ele desapareceu dia 26 de dezembro do ano passado, tá? E a irmã dele, a Fabiana, está desesperada à procura do irmão, Valdomiro João, de Jesus, 47 anos. Inclusive, ela mandou um áudio aqui informando que o irmão dela foi visto perambulando próximo a umas cidades, próximo às cidades menores, ali perto de Itabuna. Ela não soube dizer se é Itapé, se é Barro Preto, né? Mas nessa região de Itabuna, essas cidades mais próximas, cidades menores, como Itapé, Ibicaraí, Barro Preto, se você viu um homem com essas características perambulando, um homem magro, qual a sua altura, Marcos?
1,76.
Mais ou menos a altura de Marcos, de 1,76, tá? Um homem magro, moreno, de cabelos pretos, barba preta, chamado Valdomiro João de Jesus, de 47 anos, acione a polícia, 190, e também pode passar informações aqui para nós, que a gente passa para a irmã dele, a Fabiana. Ela está desesperada, gente. Ele tem necessidades especiais, tá? Ele precisa de ajuda. Ele certamente está perdido, Marcos, né? Ele não sabe como localizar e o caminho de volta para casa. Então, por gentileza, qualquer informação, entra em contato conosco, tá? O WhatsApp é 988291029 ou ligue diretamente. É sempre bom ligar primeiro para a polícia, 190, tá? Polícia Militar. E também pode, depois de ligar para a polícia, pode passar informações para a gente também, tá bom? 12 horas e 20 minutos, nós vamos liberar logo a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos aí de mensagens? Tem mensagens de denúncias, reclamações ou só os ouvintes querendo ganhar o Vale Compras?
É, tem ouvintes querendo ganhar o Vale Compras, sim. Mas tem aqui um ouvinte mandando boa tarde, né? É a Rita, do São José em Ilhéus. Uhum. Quero fazer uma observação sobre o posto de saúde, né? Que é para abrir 8h30 da manhã, pois aqui no São José é assim. Acho que é porque é zona rural, aí as pessoas fazem o que quer, né? A gente vai 5 da manhã, às vezes, e fica até esse horário esperando abrir para poder marcar uma consulta, né? Pegar a ficha, é complicado, viu?
Aí, ó. Já envia essa mensagem para mim, por gentileza? Que tá vendo aí? A gente recebe muito esse tipo de mensagem. A problemática na saúde de Ilhéus. A dificuldade de se marcar um exame, uma consulta. Essa aí é a atenção básica, né?
E de madrugada pra fila, né?
Exato. Ah, isso é desumano, Marcos. É desumano demais. Diga, tem mais mensagem?
Por enquanto, não.
Mas a galera já tá se cadastrando aí, né? Pois é, então daqui a pouquinho... Daqui a pouco não, no final do programa, né? A gente divulga aí quem ganhou o Vale Compras de hoje. Agora vamos atualizar informações sobre essa queda de avião na Bahia, que ocorreu ontem. Ontem nós divulgamos aqui resumidamente, né, que um avião de pequeno porte havia caído aqui no estado da Bahia. E a gente vai falar agora o que se sabe, o que falta esclarecer sobre o acidente que matou o piloto. O piloto de um avião de pequeno porte morreu após a aeronave cair na Bahia ontem. O acidente ocorreu na zona rural de São Sebastião do Passé, cidade na região metropolitana de Salvador. Conforme apurado pela TV Sudoeste, a afiliada da TV Bahia aí na região, ele fazia um transporte da aeronave de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi, no interior da Bahia. Como Guanambi fica no sudoeste da Bahia, a TV Sudoeste foi quem apurou as informações. Então, o avião teria sido adquirido por dois empresários da região sudoeste da Bahia. O acidente é investigado pelo 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas, que é o SERIPA 2, e segundo o Corpo de Bombeiros, que contou com 5 viaturas na equipe de resgate, testemunhas relataram que a aeronave perdeu altitude e se chocou com o solo antes de pegar fogo. O acidente ocorreu na localidade da Sereia, em uma fazenda ao lado de uma fábrica de velas. O trabalhador rural Edson também descreveu o acidente. Ele presenciou a cena e disse: "A gente estava trabalhando. Quando vi, o avião estava baixinho e a gente saiu correndo. Ele bateu na árvore e depois no chão, já pegando fogo. Tentamos ajudar ele, o piloto. Chegamos próximo, mas o fogo estava muito alto", narrou esse trabalhador. Após ser retirado dos escombros, o corpo de Jairo foi encaminhado para o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, no Instituto Médico Legal de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Não é isso, Marcos?
Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do avião. O G1 questionou o SERIPA 2 para saber se os investigadores já chegaram ao município baiano para apurar as circunstâncias do acidente, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. Afiliada da TV Bahia na região, a TV Sudoeste apurou que o avião pertencia a dois empresários do município baiano. A identidade dos homens, no entanto, não foi divulgada. O avião de matrícula Seneca PT Rei tinha 6 lugares e pertencia à classe pouso convencional, conforme registro verificado no sistema de consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB. Embora estivesse cadastrado na categoria privada, Serviço de Transporte Aéreo Público Não Regular, correspondente ao serviço de táxi aéreo, o veículo não tinha autorização para tal.
Que coisa, hein, gente? Infelizmente, 2 acidentes, 2 quedas de avião só esse mês na Bahia, hein? Teve aquele em Barreiras, dia 2 de março, e agora esse, ontem, dia 14 de março. E ambos com vítimas fatais, né, Marcos? Uhum. Infelizmente. Então, realmente, Essa segunda aí, informações apuradas pela afiliada da TV Bahia, né, a TV Sudoeste, esse avião fazia o transporte, esse avião saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi, que fica no sudoeste da Bahia. Bem, atualizando aqui mais informações para vocês, olha esse absurdo, gente. Já estamos adiantando aqui, porque no segundo bloco nós vamos ter entrevista. Mulher em cárcere privado por 3 dias foge de imóvel e homem é preso. Companheiro suspeito agrediu a vítima com foice. Minha Nossa Senhora. O homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir a companheira com uma foice e de mantê-la em cárcere privado por 3 dias em uma casa na cidade de Brumado, aqui no sudoeste, ali no sudoeste da Bahia. Segundo o delegado Fábio Lago, que investiga o caso, o homem manteve a mulher trancada no imóvel e ele mora entre... Mas, rapaz, como assim? Ah, entendi agora. Segundo o delegado, esse homem manteve essa mulher trancada no imóvel entre sexta-feira, dia 8, e no domingo, dia 10, tá? Então, vamos colocar aí mais ou menos 3 dias. O suspeito saiu do imóvel no domingo e deixou a porta da casa trancada. A mulher, ao perceber a situação, mesmo machucada, conseguiu fugir. O suspeito foi preso anteontem, aliás, na quarta-feira, no centro de Brumado, após ser procurado pela polícia desde domingo, e ele será transferido para o conjunto penal no município hoje ainda, tá? De acordo com o delegado Fábio Lago, a mulher ficou com hematomas nas pernas, nos braços e teve um corte na cabeça. Ela pediu socorro para uma irmã e registrou o boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Em seguida, a vítima foi levada para um hospital onde ficou internada e depois recebeu alta hospitalar. O delegado informou ainda que o mesmo homem foi preso em janeiro por violência contra a companheira, mas foi solto após a audiência de custódia. Não deveria ter sido solto, né? O delegado Fábio Lago acrescentou que a mulher não tinha medida protetiva contra o suspeito, mas que a medida já foi solicitada após essa segunda prisão. Pois é, né? Não espere ele te agredir fisicamente, mulher, né? Pra pedir a medida protetiva. Já fez a primeira ameaça, já vai, faz logo o registro de ocorrência na DEAN e já pede a sua medida protetiva. Se não tiver DEAN, vá para o plantão da Polícia Civil e solicite. Não espera não, minha amiga. Porque esse cara aí, isso aqui que ele fez, ó, tudo indicava que ele ia matá-la, né? Ai, ai, essa é a violência contra a mulher aqui no nosso estado, tá cada vez pior. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12:36, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá, tá? Como eu prometi, né, no segundo bloco, a gente ficou de fazer uma entrevista, nós já estamos com ele aqui. O nosso entrevistado de hoje é o Valderico Júnior, presidente do União Brasil em Ilhéus e também pré-candidato a prefeito em Ilhéus. Segunda vez, inclusive, né, que ele vai se candidatar a prefeito de Ilhéus. E a gente quer bater um papo com ele. Recebemos aqui algumas informações, algumas perguntas, as pessoas solicitando para a gente fazer essa entrevista com você novamente. Porque você esteve aqui recentemente, e como o programa é de 12 a 1 da tarde, a gente até estourou um pouquinho o tempo, e aí as pessoas pediram pra gente fazer outra entrevista falando, abordando aqui outros assuntos. Então, por isso você foi convidado para estar aqui hoje no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Valderico Júnior. Faz de conta que você está em casa.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriel FM. É muito prazeroso estar aqui batendo esse papo, essa rádio que a gente sabe da importância para a sociedade, principalmente aqui na cidade de Ilhéus. Muito obrigado, e nós estamos aqui à disposição sempre.
Bem, primeiro vamos começar falando de saúde, tá, Valderico Júnior? A gente sabe que, infelizmente, a atenção básica de Ilhéus nunca está numa boa colocação no ranking do Previne Brasil do Ministério da Saúde. O ano passado divulgamos em primeira mão aqui que Ilhéus estava em último lugar. Depois divulgamos novamente, né, Marcos Bezerra, em primeira mão, que Ilhéus mudou apenas uma posição. Saiu do último para o penúltimo. né? Nós temos 417 municípios no estado da Bahia. Ilhéus saiu do 417 para o 416. Então, está péssima, na péssima colocação aí desse ranking, que não é um ranking feito aqui na região. É um ranking nacional do Previne Brasil, que é do Ministério da Saúde. Então, falando dessa questão da saúde, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de agendar uma consulta, agendar exames, né? E essas consultas, esses exames, são agendados na atenção básica. Vou dar um exemplo aqui. Hoje recebemos essa mensagem no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, me chamo Rita, aqui do São José. Gostaria de fazer uma observação. O posto de saúde é para abrir 8h30 da manhã, aqui no São José. Parece que, por ser zona rural, né, as pessoas fazem o que querem e não abrem às 8h30 da manhã. A gente chega às 5 da manhã, né, às vezes 4 da manhã, e fica até esse horário de 8h30 esperando abrir para poder marcar ou conseguir uma ficha, e não consegue. Muito complicado, disse aqui essa moradora da comunidade de São José. Então, esse é um dos exemplos da má gestão na saúde municipal em Ilhéus. Você, como político, como presidente de um partido como União Brasil, como pré-candidato a prefeito, como é que você vê essa má gestão na saúde em Ilhéus?
Kátia, é exatamente. Eu fico entristecido quando eu vejo ser comemorado você subir uma posição, como foi ano passado, e esse ano eu vi, né, comemorar, subir 5 posições na saúde aqui na cidade, né? A gente sai do 416 para 411, então a gente fica muito entristecido, porque gostaria de estar brigando para estar entre os 10 melhores municípios da Bahia. Essa é a briga que Ilhéus tem que ter, né? E esse depoimento dessa pessoa fez
Maria
aí,
Rita.
Maria Rita, dona Maria Rita.
Comunidade de São José.
Isso, pessoal de São José. É uma realidade geral na cidade, né? Mas enquanto não houver um planejamento, uma tratativa séria para o município, Kátia, isso aí vai continuar acontecendo. São 8 anos de governo, são 8 anos de descaso com a população. É só você prestar atenção em toda a imprensa séria da nossa região, né? Onde mostra, de fato, as necessidades da população. Eu fico entristecido quando a gente ver passar 8 anos de mandato, está completando 8 anos o governo, que seria o governo do Cuida de Mim, Doutor, né? Onde você sabe o descaso. Se você não tem um planejamento para poder fazer isso acontecer, vai ser sempre assim. Isso não é só na saúde, tá? Mas falando de saúde, os agentes comunitários, por exemplo, que é onde chega as casas, né, da população, eles fazem o papel dele, eles levam para fazer suas marcações, só que chegam nos postos de saúde e a saúde não é tratada a sério, essas demandas não são atendidas. Você volta a cair naquelas tão famosas filas de regulação, né? Porque o pessoal brinca de fila da morte. Infelizmente é essa a tratativa.
Que é a fila da morte da regulação, tanto do estado como do município.
Exatamente. Então o município tem a capacidade de gerir. Ele recebeu equipamento nos últimos anos. Né? Você vê um Costa do Cacau, você vê o UPA, você vê algumas unidades que foram feitas na cidade, mas só que você não tem uma administração municipal para fazer a unidade básica funcionar como deveria, para que a gente pudesse dar fluidez ao processo de saúde, ou seja, ter respeito com a dona de casa que precisa do seu atendimento, com os idosos, com as crianças que precisam do seu atendimento. Claro, a gente vive nesse método arcaico, né? Hoje, com tanta tecnologia, com tantas localidades que deram um certo modelo de saúde, a gente não consegue fazer uma gestão. Isso eu tenho que credenciar ao gestor público, né, essa responsabilidade, porque ele sim tem a responsabilidade de fazer com que os seus profissionais possam fazer uma eficiência, principalmente na saúde, que é o assunto debatido.
Inclusive, Kátia, eu acho que o Valderico Júnior esteve visitando recente o município do sul do estado. E eu vi que...
É o Nápoles.
Isso, era empregada a tecnologia, acho que no setor de tributos. Você acha que é possível também fazer isso no setor de saúde em Ilhéus, para que agilize os atendimentos?
Não só, Marcos, no tributos ou na saúde. A tecnologia é um meio que nós temos hoje para ser usado. Existem hoje ferramentas no mundo inteiro que usam a tecnologia a nosso favor. Não é? Isso pode ser em mobilidade urbana, pode ser em tributos, pode ser na saúde, na educação. Olha, por que que a gente não trata a educação com seriedade e usa a tecnologia a favor? Hoje você tem tantos equipamentos que você pode fazer acontecer, então a gente tem que ter seriedade, planejamento e buscar o que já deu certo. Não vamos inventar roda. Vamos buscar o que já deu certo, qual foi as formas mais práticas, eficientes e adaptar a nossa realidade do município. Agora, eu preciso ter um gestor que tenha seriedade, preciso ter um gestor que tenha compromisso para poder fazer acontecer. É isso que Ilhéus pede, é isso que Ilhéus clama, uma renovação no processo político para que Ilhéus volte a ter autoestima, para que Ilhéus tenha planejamento, para que a gente possa fazer acontecer as demandas de Ilhéus.
Em relação a essa questão da saúde, a problemática da atenção básica que não funciona como deveria, consequentemente, acaba sobrecarregando a alta e média complexidade, que é o caso do Costa do Cacau, que é um hospital que é para atender média e alta complexidade, por exemplo, acidentes graves que chegam lá, pessoas com problemas cardíacos que precisam de uma cirurgia urgente, e acaba tendo que atender uma pessoa com dor de estômago, com dor de cabeça, que deveria ser atendido numa UPA, né? Claro. Num posto de saúde. Então, isso aqui é muito claro. Quantas vezes nós divulgamos o quanto o Hospital Costa do Cacau estava sobrecarregado com pessoas classificadas verde, que são atendimentos feitos na atenção básica?
Kátia, é isso. A gente não pode deixar de elogiar. Olha que eu sou de um partido de oposição ao governo do Estado, mas o Costa do Cacau é um equipamento brilhante. É um equipamento que serve à sociedade, né, de uma forma exemplar. Teria que ser. Só que ele acaba prejudicando o andamento dos seus atendimentos, porque o município não consegue atender as unidades básicas. É o verde que você tanto está falando.
A classificação
verde que você está falando. Ou seja, lá teria que ser amarelo ou vermelho.
Exato.
Né? Então, a gente sabe disso. Os profissionais sabem. Não tem como não atender, porque a população precisa. E a população não tendo a saúde de atenção básica sendo feita, ela tem que procurar aonde resolva seu problema. Então, quando não consegue resolver no município, que não tem a capacidade de gestão, e aí eu falo, volta às eleições aí agora, parece que quer iludir a população para poder fazer. Não, olha, agora vai dar tempo da gente fazer isso. Mas se não fizeram em 7 para 8 anos, vamos dar a oportunidade novamente? Eu acho que não. Eu acho que você tem que pensar em uma coisa nova, tem que tentar mudar. Por quê? Precisa de soluções, de fato, para fazer acontecer e não prejudicar, por exemplo, os atendimentos que tem que ser feito no Costa do Cacau.
Inclusive, nós estamos vivendo epidemia de dengue em todo o país. E na Bahia não está sendo diferente. Em todos os estados da Bahia, eu vi um outdoor do governo do estado com uma campanha sobre o combate à dengue. Eu não vi uma campanha ainda do combate à dengue do município de Ilhéus.
Exatamente. Não há
já tem mortes registradas de dengue aqui no município.
Não há planejamento. Parece redundante a gente ficar falando de planejamento. Mas eu não acredito num sucesso de vida, nem de empresa, nem de gestão, se você não planeja aonde você quer chegar. Tem uma palavra que eu aprendi que é... quando você não sabe aonde ir, qualquer lugar serve.
Uhum.
E é assim que é tocado. E Léo, praticamente, me desculpem o termo, mas é tocado a coxa. Vamos vivendo, vamos sobrevivendo o dia a dia. Agora, você não consegue projetar, por exemplo, os 500 anos de Léo. Como é que você quer estar na saúde? Como é que você quer estar na educação? Uhum. Quais são os índices que você quer bater? O que é que eu tenho que fazer agora para daqui a 2 anos ter uma melhoria, para daqui a 4 anos ter uma outra melhoria e daqui a 11, 12 anos ter uma outra situação? Independente de governo que esteja. E Ilhéus tem que ser projetado para o futuro. Mas para você poder fazer passo a passo. Você ganhar a força, né? Você ganhar a produtividade necessária no passo a passo, com muita, muita dedicação. E Ilhéus, Kátia, chega numa situação, viu, Marcos? Que eu acredito que Ilhéus falta tanta coisa, que o principal para mim hoje é zeladoria. Ilhéus tem que ser zelada. Uma cidade que precisa ter a autoestima resgatada. E digo, para quem mora principalmente, porque eu sempre falo isso, que no dia que Ilhéus for bom para quem mora, ela vai ser bom para receber os turistas. Então, a gente precisa se atentar nisso, precisa planejar isso da melhor forma possível, e é em cima disso que a gente tanto discute a política local.
Tem participação aqui no WhatsApp.
Por favor,
boa tarde. Olha, o atendimento é péssimo realmente, né, nos postos, também é muito devagar para ser atendido. O local também não é ideal. Um ouvinte lá do São José que está reclamando. Outro ouvinte aqui, manda boa tarde. Eu acho que um posto jamais pode abrir das 8h30 da manhã. O certo é abrir 7h30, né? O daqui só abre 8h30, 9 horas da manhã. Muito complicado.
E outra, se você perguntar, vou perguntar aqui, respondem para nós. Abre esse horário de 8h30, fica aberto até que hora? Fica o dia todo? Duvido.
Se não planeja serviço, não adianta nem abrir as portas. O que acontece muito é que as coisas... O funcionário que está ali, ele quer trabalhar, ele quer produzir, só que não tem eficiência na máquina. Então você não consegue efetivar o serviço que tem que ser. Não adianta porta aberta por porta aberta. Você tem que abrir, mas com planejamento, quantas pessoas eu vou trabalhar, com quantas pessoas eu vou atender, quais são os serviços que nós vamos oferecer, como é que a gente deslancha as demandas que vão aparecendo. Então, isso é planejamento, isso é gestão.
Eu não entendo, Valdrico Júnior, um município como Ilhéus ter alguns postos de saúde não funcionar de segunda a sexta-feira em horário comercial. Porque em diversas cidades da Bahia, vou dar o exemplo aqui que já dei outras vezes, Teixeira de Freitas, porque eu acompanho de perto quando eu vou lá, os postos de saúde realmente funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. Abre às 7 da manhã, né? Fecha, alguns fecham meio-dia e reabrem às 2 e funciona até às 5 da tarde. Com sala de vacinação também funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial. Nós temos essa dificuldade de encontrar um posto de saúde que abre durante todo o dia, que tem uma sala de vacinação funcionando todo santo dia.
Eu acho, Kátia, que a questão de horário, cada governo que entra, ela pode fazer uma gestão, né, e fazer a eficiência do seu processo. Se vai trabalhar 24 horas, se vai trabalhar 12, se vai trabalhar 8, se vai trabalhar 6, não importa. O que importa é que o serviço tem que ser bem prestado para que a população tenha suas demandas atendidas. Seja ela em qual grau for, em qual horário que for. O que tem que ser estudado é a necessidade do povo, porque é o povo que precisa do serviço. Eu acho que não tem que ser uma condicionante. Ah, vou aqui na madrugada liberar 20 fichas, que é o que acontece, Marcos. Quando não se tem a parte política tratando o assunto, libero 20 fichas e o restante da população fica sem atendimento. Não, é planejar para que a população tenha as suas demandas atendidas. Só que isso tem que ter um gestor sério, um gestor que queira realmente fazer a diferença na cidade.
Ainda se falando de saúde, quando você fala de um gestor sério, o município de Ilhéus tem o prefeito é médico. Não seria interessante, né, o prefeito se preocupar mais em investir na saúde? Porque eu fiz essa comparação com o Teixeira, o prefeito também é médico. E ele se preocupa, né, porque até onde a gente vê esse investimento com a saúde. E aqui em Ilhéus é diferente. A gente não vê esses investimentos adequados na saúde.
Na teoria, se tinha um setor que deveria ser organizado na cidade de Ilhéus, tudo poderia estar ruim. Mas se tinha, se tem, na verdade, um setor que deveria estar organizado, outros, que tem que estar estabilizado, seria o médico. Até porque foi um motim, né? Foi a
setor de saúde.
O setor de saúde. A válvula mestre da campanha de 2016. Né? Cuida de mim, doutor. Então a gente precisava, no mínimo, disso. Aí você entra em outras demandas. Que Léo precisa de tudo. Eu não consigo visualizar um setor sequer no município que você tem. Não, e pelo menos esse aqui está bem atendido. Não. E Léo, eu lembro que sempre teve problema, por exemplo, com alagamentos. Uhum. Mas o que vem acontecendo agora na cidade de Léo é horrível.
Surreal.
Porque 5 minutos de chuva, você passa na Avenida Canavieiras. Eu não vou nem falar dos barrancos agora, não vou nem falar dos morros das comunidades. Uhum. Eu vou falar de centro de cidade. Você passa na Avenida Canavieiras, alagada. Você passa na Porta do Fórum, alagada. Com 5 minutos de chuva. Então, quem dirá? Olha aqui, eu repito. Ilhéus sempre teve problema com alagamentos. Uhum. Ilhéus precisa de um plano de macro drenagem. E eu repito, talvez você não consiga fazer isso de uma hora para outra, por todas as suas situações. Eu sei, eu não estou aqui só para falar. Agora, eu preciso entender, em 8 anos de governo, me diga uma rua, me diga um processo que foi feito de macro-drenagem. Pelo contrário, você vê um calçadão que se diz que foi reformado, que nem naquele local que teve a reforma, a gente conseguiu resolver o processo de drenagem.
Marquês de Paranaguá no centro, né? Exatamente. Até hoje alaga e a água entra nas lojas.
Todas as chuvas, os lojistas botam a mão na cabeça, né? Porque as lojas são inundadas, os seus funcionários ilhados ou tem que passar por dentro de águas, não sabendo se ali tem buraco, se não tem. Uhum. Então, danifica não só a comercialização, né, ou seja, as vendas do seu produto, mas como a funcionalidade do processo do comércio.
Outro questionamento, são muitas reclamações que recebemos aqui no Jornal do Meio Dia, continua nessa reclamação do transporte público. Né? A gente sabe que o transporte público de Ilhéus
Inclusive,
não tem qualidade nenhuma.
Tem um questionamento aqui de um ouvinte, Kátia. Sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Júnior, você como pré-candidato tem um projeto para esse trânsito caótico ilhéense, haja vista que houve discussão sobre estação de transbordo, que participei até aqui no Nelson Costa, porém, ficou na utopia, o Carlos do Nelson Costa.
Boa pergunta.
Boa pergunta, parabéns, Carlos. Me preocupa, Carlos, quando as pessoas só tratam o assunto de transporte público na cidade, principalmente, né, simplesmente quando vai chegando campanha.
Campanha eleitoral,
né? É atestar que a população é besta, né? Querer atestar isso. E eu acho muito, muito pobre, né, o político tratar o assunto dessa forma. Ilhéus precisa, Marcos, de um plano de mobilidade urbana, onde o transporte público esteja inserido. Ilhéus tem uma cidade antiga, né, com várias necessidades, e a gente precisa tratar o assunto. Então, eu digo que nós estudamos o tempo inteiro sobre cidades que precisaram fazer esse reciclamento e fizeram e deram certo, porque tem toda a parte, desde seu passeio de casa, para poder você ter mobilidade dos deficientes físicos, para poder ter todas as suas melhorias, e também você ter a parte do transporte público, que aí sim é buscar cases de sucesso. Você tem uma cidade como Curitiba, que é um case do mundo da parte de mobilidade urbana, e a gente tem aqui a tecnologia favorecendo. Por que não você com seu celular? O Brasil é um dos países que tem mais smartphone no mundo, né? Tem mais smartphone do que gente. Então, por que não usar a tecnologia para você saber onde é que está o transporte? Ah, eu vou ter que pegar um ônibus saindo do Pontal para o Teotônio Vilela. Para que eu fico no ponto uma hora esperando
Se existisse um aplicativo...
Já existe.
Não, aqui, se aqui existisse esse aplicativo para os usuários do transporte acompanhar, ele não ficaria tanto
eu
tempo.
Eu conheci isso há 15 anos atrás, no Rio de Janeiro.
Pois é,
há
mas 15 anos.
Pois é, então é simples de você aplicar, você acompanha o seu transporte na palma de sua mão. Ó, eu tô aqui com você, Kátia, eu tenho condições de estar gastando mais no comércio, cuidando um pouco mais, ficando mais com minha família, porque eu tô acompanhando onde está o transporte. Isso é tão óbvio, isso é tão banal já, então... por que não usar as tecnologias? É porque vão verificar se estão rodando toda a frota que precisa mesmo?
Pra
então,
quem...
assim, tem várias coisas que precisam ser discutidas.
Para quem está ouvindo agora entender melhor isso, quando a gente pede no iFood, né, quando o iFood informa que a sua entrega já saiu...
Você acompanha,
né,
o trajeto? Você
acompanha o trajeto do motociclista ou do ciclista.
O Uber é isso. Né?
Uber também.
Uber é isso. Você vê o carro chegando,
simples.
Vê para onde você está indo. Então, assim, já existe... Outra coisa, não é inventar roda, não. Essa tecnologia já existe. Eu conheço empresas que já aplicam isso. Uhum. Tanto do transporte, como as empresas que têm a tecnologia. É só querer fazer. Só que isso aí dá medo, porque aí você vai ter que ter um gerenciamento mais detalhado. Porque aí você vai ter como, a população vai ter como verificar se a empresa está andando com a frota que deveria na rua. Então, assim, tem tantas coisas que precisam ser tratadas na mobilidade urbana, e a gente já discute isso. Agora, a prefeitura tem que ter o compromisso de planejar o que quer do transporte para a cidade.
Bem, o outro tema também que a gente precisa perguntar é sobre educação. Já iniciou o ano letivo de 2024, porém tem escolas que ainda não iniciaram as aulas. Marcos Bezerra, a gente tem recebido mensagens de comunidades da Vila Olímpio,
sim,
né, e outras, que até agora não se iniciaram as aulas. Tem mensagem aí sobre isso também?
Tem reclamação sobre a educação aqui. Olha, boa tarde, não quero me identificar. Sou mãe de uma criança autista que estuda na escola Pinóquio, ali perto do Big Beira. As aulas começaram essa semana, a escola estava em reforma, e não sei o que fizeram lá, porque as crianças estão no calor, sem ventilador, e o pior, sendo tratadas como cachorro.
Essa semana também recebi aqui um vídeo que já está circulando no Instagram sobre uma outra escola do município que também professores e alunos não estão suportando ficar na sala de aula por falta de ventilador. Eu não estou nem falando de ar-condicionado. Ah, tá querendo demais. Não, tô falando que não tem nem sequer um ventilador.
Imagine isso. Não há planejamento. É isso que eu estou te falando. Uma cidade que deixa as aulas começarem, teoricamente, né, o ano letivo começar. Para começar a reforma do colégio, é uma cidade que não se planeja. Ou seja, isso tem que ser uma cidade como Ilhéus, uma cidade que se preze de verdade, ela tem que fazer uma licitação entre setembro e outubro, para que quando as aulas acabarem em novembro para dezembro, você conseguir fazer ali seus 3 meses de reforma para quando começar o ano letivo, época de carnaval, ali pós-carnaval ou pré-carnaval, que quando você decidir a data, você já esteja com os colégios aptos para receber. Agora, isso dá trabalho, isso tem que ter seriedade, tem que ter um prefeito que, de fato, esteja disposto a estar nas ruas, estar com essas demandas acompanhando, ter um secretariado competente, né? Mas que, principalmente, tenha um gestor que cobre eficácia em todo o processo. Eu tenho que lembrar o quanto de seriedade que, principalmente no meu caso, eu entendo que a educação tem que ser tratada. E olha que nós temos professores que amam o que fazem. Tem profissionais que vivem, de fato, a educação do nosso município, mas que precisam de ter seriedade, planejamento e saber para onde quer ser levada a educação. É isso.
É, só pincelando ainda na educação, infelizmente tem escola que não iniciou realmente, que as aulas não iniciaram, ou escolas que iniciaram e está faltando professores, como todo ano tem acontecido, né? O ano retrasado, 2022, foram contratados pouco mais de 700 professores. Em 2023, contrataram mais ou menos 350. Isso quem diz é a Associação dos Professores Contratados aqui do município, né? E, inclusive, o vereador Tandi, que já esteve aqui no programa falando sobre isso, afirmando estes dados. Então, em 2024, será que contrataram quantos? Porque tem escola que não está tendo aula.
É, na verdade, ainda semana passada, salvo engano, o máximo retrasada, eu ainda passei pela Avenida Canavieiras e vi fila de professores ali, né? Debaixo de chuva, inclusive, com sombrinhas tudo abertas, tomando chuva, para poder colocar seu currículo, teoricamente, nessa parte de contratação. Assim, a gente fica abismado, porque deixam para a última hora, né? E tratam a educação com descaso. Eu queria que Léo tivesse um prefeito que discutisse a solução para como que eu consigo ter creches, educação em tempo integral, uma boa alimentação na escola, é na escola que a maioria das crianças tem sua alimentação. Tem crianças que chegam ali para ter sua única refeição do dia, Cátia. Então, eu quero ter uma gestão que pense a longo prazo, a médio prazo, longo prazo, como que a gente quer chegar. Então, assim, para mim poder potencializar as mães de família, para poder entrar nesse mercado competitivo de empregos, quais são as creches que vão estar em tempo comercial atendendo para que suas mães deixem seus filhos, possam trabalhar e voltar para poder buscar seus filhos posteriormente. Então, assim, tem mulheres que não conseguem arrumar trabalho porque tem que levar um filho na escola, tem que pegar o filho na escola. Então, eu quero uma gestão pública que pense na qualidade de vida para a população, não simplesmente a toque de caixa, você consiga fazer qualquer coisa, ou seja, quando começar o ano letivo, você tem que começar uma reforma. Então, assim, é não pensar pelo município, é não pensar na qualidade de vida do cidadão. Só para você ter ideia, eu tenho pessoas no São Miguel que me dizem que o filho está conseguindo, está tendo um revezamento de turma, o filho vai uma vez na semana agora, ou seja, dia de quinta-feira, que o pessoal do São Miguel tem aula. O resto tudo
uma vez
na semana, dia de quinta-feira.
Isso não é normal.
Aqui no nosso WhatsApp, Kátia, tem ouvinte mandando boa tarde, mandou foto e vídeo aqui de uma rua da parte central da cidade alagada, acho que foi da chuva de hoje.
Nossa.
Pergunta ao Valderico Júnior se ele tem um plano para esse problema em Léo. Sou Aldelino, do Malhado, e quero ouvir dele, pois estou ligado na programação da Gabriela o dia todo.
Seu Aldelino, obrigado pela participação, obrigado pelo questionamento. É isso, eu acabei de falar que Ilhéus precisa ter um estudo de macro-drenagem, Ilhéus tem que ter um planejamento, e isso só a prefeitura que queira fazer, tá, seu Danilo? Ele vai conseguir fazer, porque realmente é um projeto muito caro, mas tem que ter boa vontade. Eu acho que tem que ter um gestor que tenha a seriedade de tratar os assuntos, os profissionais envolvidos que precisam estudar, porque eficiência tecnológica para isso já se tem, o que tem que ter é interesse e fazer. Ah, repito, não tem condição de fazer a cidade inteira, mas que você comece a fazer, que você faça uma rua hoje, outra amanhã, e vai dando uma programação na efetivação, seja ele em um ano, dois, três, quatro, cinco, mas as soluções dos problemas, eles precisam ser começados, e é sobre isso que eu discuto. Tem que ter boa vontade e capacidade técnica para poder resolver os problemas que a cidade tanto tem.
Pois é, Valderico Júnior, Ilhéus tem problemas que vêm se arrastando há anos. Entra gestor, se gestor e continua, né? Nós tivemos aí, me confirme aqui, Marcos, me ajude, você tem mais experiência de vida, né? A gente não pode, eu vou falar de idade, né? Quantos mandatos o senhor Jabes Ribeiro teve em Ilhéus?
Creio que quatro, né?
Quatro. O senhor Mário Alexandre está no segundo.
Um, né? De vice-prefeito e dois de prefeito.
Pronto. E os mesmos problemas vêm se arrastando. Aí eu te pergunto, você como pré-candidato a prefeito, né? Sem puxar sardinha para você, tá? É, você acredita que o prefeito que está aí, fazer uma sucessão, os problemas vão mudar ou vão continuar a mesma coisa? Ou o correto é sempre a população buscar a mudança, como se faz na vizinha Itabuna, que dificilmente reelege candidato quando vê que a gestão não vai bem, né? Geralmente eles mudam.
Kátia, eu quero falar, né? Eu quero que uma pessoa possa se colocar à disposição da prefeitura de Ilhéus, a vereança de Ilhéus, pensando nos problemas daqui para frente. Né? Eu respeito todos que aqui já passaram, que estão aí, sei o que colaboraram, o que deixaram de colaborar, tiveram suas oportunidades, e é salutar que essas pessoas queiram, de fato, sempre buscar estar em mandatos, buscar colocar suas colocações para que efetivem a política de Ilhéus. Mas eu quero acreditar que Ilhéus tem que passar por um processo novo. Né? Eu não estou falando de Valderico Júnior. Eu estou dizendo que Ilhéus precisa de novos ares. Ilhéus tem que ter uma gestão que olhe para frente. Né? Então, assim, eu quero respeitosamente com todos que aqui já passaram, né? Eu quero solidificar o que eu penso. Ilhéus precisa viver um momento novo. Oxigenação, Ilhéus precisa de zeladoria, Ilhéus precisa de alguém que olhe para frente, que queira mudar o processo. Né? Eu acho que é esse o intuito. A gente discute, né, com todos, a gente conversa onde a gente precisa trazer as experiências adquiridas por todos eles e respeito todos. Eu acho que democraticamente é salutar, todo mundo tem seu espaço e a gente precisa respeitar isso. Isso é democracia, mas eu acredito que o momento que Ilhéus quer é um momento de renovação no processo político da cidade. As pessoas estão, primeiro, fadadas de promessas políticas, as pessoas não acreditam mais no processo. É complicado para a gente, né, pré-candidatos, ir buscar apoio, porque as pessoas não querem saber de política. Né? É um processo que está meio cansado, mas a gente dá a cara a tapa, a gente vai buscar, a gente tenta mostrar que não há outro caminho, você gostando ou não de política, não há outro caminho a não ser escolhendo pessoas para estarem nos cargos que eles estão. Então, assim, você terá que escolher seu prefeito esse ano, você terá que escolher a sua bancada de vereadores. Então, pense nesse lado. E Ilhéus precisa parar para poder pensar em um processo político, que já que nós estamos há 6 ou 7 meses para que isso aconteça, para discutir os próximos 4 anos da nossa cidade.
Que a gente questiona, né? E a população questiona a esses, quantos mandatos mais eles vão precisar para resolver a questão de saúde, transporte público, né? Para a cidade resolver o problema da macro drenagem na sua parte central, para ter até um shopping center, né?
É, exato, Marcos. Assim, ó, tem uma demanda que eu sou ilhéense, nascido aqui, né? Tenho 36 anos. E a vida inteira a gente ouviu falar shopping center, né? Avenida Soares Lopes, que potencial. A gente usa muito no nosso discurso a Praia de Atalaia em Aracaju, que geograficamente é muito parecida, né, com a praia da Avenida Soares Lopes. Então, assim, tem coisas que já são meio que óbvias na cidade. Uhum. Né? É, Ilhéus passa por um crescimento que, independente do gestor que aqui esteja, ela vai acontecer. O que me preocupa é ter más gestões que não vão conseguir acompanhar o crescimento e o caos vai cada vez aumentar. Eu quero um prefeito, eu gostaria que Ilhéus tivesse um prefeito que trouxesse esses desejos que a população tanto pensa, seja ele na macrodrenagem, na qualidade na educação, na qualidade no serviço social, na qualidade, né, do serviço prestado na saúde. Então, que pense tudo isso, mas também pense no desenvolvimento. Eu lhe digo uma coisa, Marcos. Do Teotônio Vilela à Praia do Norte, a Sambaituba, a qualquer coisa que você rode na cidade, o desejo, por exemplo, de um shopping e de uma Avenida Soares Lopes urbanizada para servir a população.
Verdade.
É de norte a sul, de leste a oeste na cidade. Todo mundo deseja que a Avenida Soares Lopes seja um vetor de desenvolvimento turístico, de qualidade de vida para a nossa população. Isso é unânime. Por que ninguém para e vai discutir sobre isso de fato? Porque se não tem dinheiro, vai buscar. Se não tem potencial do poder público fazer, planeje pelo menos o projeto e faça com a PPP para poder fazer as coisas acontecerem da maneira que tem, como exemplos de sucesso que já tem no Brasil afora. Então, a gente tem que ter pessoas que queiram planejar e executar da forma que Ilhéus aguente. É sobre isso que a gente fala.
Então, e a gente percebe que nessa eleição de 2024, para prefeito, vereadores, o que tem de pré-candidato a prefeito, é, candidato que já passou por aí, quer voltar, é, o prefeito que quer fazer a sucessão, né? Inclusive, tá uma confusão aí, quem é que será mesmo o sucessor do prefeito, quem vai indicar, né? Quem o governo do estado vai indicar, aí citam a secretária de Educação do município, do Estado, a senhora Adélia Pinheiro, como candidata do governo. Daqui a pouco...
Secretária, já fui secretária de Ciência e Tecnologia, não deu certo. Fui secretária de Saúde, não deu certo. Fui secretária de Educação e a Bahia... É secretária de Educação e a Bahia, um dos piores índices do Brasil. Então, a gente sabe, né, que ela educação. Tem pleiteando, mas é salutar. Está aí, o governo tem sua... Como o prefeito demorou de colocar quem seria seu sucessor, o PT colocou dele, né, está aí pleiteando, e é salutar. As pessoas entendem que o nome dela hoje é o nome que mais encabeça o lado do processo pelo governo do Estado, e ok, o governo municipal agora parece que coloca seu secretário...
De administração, Bento Lima.
Né? Parece que é isso, eu ainda não ouvi o prefeito falando, mas parece, está tudo ali, que já se tem camisa
Sai
de Chico Bento rodando
sites,
aí agora,
né?
Os blogs. É. Né? Então a gente vê essa premissa aí dos até vereadores colocando essas camisas no plenário, tudo direitinho, e é saltar, é do jogo. Né?
Mas a campanha eleitoral antecipada é crime, não pode, né?
Eu quero deixar a justiça olhar essas coisas, Kátia, né? A gente tem que fazer o nosso caminho e deixar que as coisas caminhem. Tá aí, né? Tá tudo colocado na mesa. Você vê aí Bebeto tentando voltar pro jogo, porque dizem que era o candidato que teria combinado que seria a sucessão de Mário. Mário disse que não foi. Então, quem está falando
Bebeto
a verdade?
Bebeto é o atual vice-prefeito.
É, Bebeto Galvão, então, do PSB. Então, a gente não sabe como é que está, como é que foi. Quem está mentindo para quem? Se era ele, se não era ele. Coloca outros nomes, ao longo do tempo, veio colocando outros nomes, que também não solidificou. E aí, agora, por isso, eles tentam colocar Bento para poder ser a continuação do governo dele. Então, se você, morador de Ilhéus, achar que o governo é bom, né? As pesquisas internas nos mostram que não. 80% e tantos% aí, mas isso é consumo interno, né? E a gente sabe que o governo é reprovado pela população. Se achar que é bom, tem que votar neles, né? Se não, tem que buscar novas alternativas. E a gente tem a Frente Ampla hoje que discute candidatos internamente, né? Candidatos que uns já passaram, outros são processos novos, são políticos que estão à disposição. Né, para poder discutir, claro, pensando em Ilhéus. A gente entende que dessa frente irá sair uma candidatura unificada, única aí, para que a gente possa ganhar as eleições, mas sempre acreditando, eu, por exemplo, acredito muito no processo de renovação, e é sobre isso que eu venho trabalhando, para a gente renovar o processo político de Ilhéus, botar pessoas novas para poder mudar os ares da cidade, se a cidade ser boa para quem, de fato, ela merece ser.
Marcos Bezerra, inclusive, eu não posso deixar de fazer esse comentário, porque Ilhéus está sempre ganhando novos moradores, né? E escutam a Gabriela FM, escutam o Jornal do Meio-Dia. Então, para quem não estava aqui em 2020, você se candidatou a primeira vez a prefeito em Ilhéus, né? E ficou como segundo colocado, né?
Teve 5 ou 6 candidatos, né, na época.
Inclusive, posso falar assim, né, gente, popularmente, desbancando aí quem já se candidatava algumas vezes. E você chegou a primeira vez em 2020, se candidatou, ficou em segundo colocado.
Tive 20.265 votos.
Saiu fortalecido, né?
Sim, claro. Muitos desacreditavam no nosso processo. É. Né? E a gente chega naquele momento e o prefeito indo para a reeleição, a gente colocando o nome à disposição, grupos que já estavam consolidados colocando outras candidaturas aí na época, e a gente chega humildemente fazendo pedido de porta em porta, acreditando no processo de renovação, e nada mudou nesse processo. A gente acredita que Ilhéus merece novos ares, só que agora a gente tem um grupo muito mais coeso, um grupo muito mais sólido, muito maior, onde se discute profissionalmente o processo da política de Ilhéus, e a gente aglutinando pessoas que queiram realmente fazer a diferença e fazer a mudança que tanto Ilhéus precisa.
2022, você se candidatou a deputado federal, também primeira vez, e foi o candidato a deputado federal de Ilhéus mais votado.
Com certeza, a gente fez uma construção naquele momento partidária, onde precisava que a gente se posicionasse, a gente colocou, todos os pré-candidatos estavam candidatos a deputado federal naquele momento, então a gente não poderia estar fora do jogo também. E Ilhéus, naquele momento, novamente reconhece a gente como uma nova liderança e a gente sai como deputado federal mais votado da cidade de Ilhéus, né? Então, fazendo uma construção bacana, bonita e solidificando a nossa construção para 2024.
Pois é, chegando em 2024, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, quando chegar a candidatura oficialmente, você já estará preparado, Valderico?
gente vem se preparando ao longo dos tempos, pesquisando, buscando exemplos, né, conhecendo as demandas de Ilhéus, que a gente nasce aqui, que cresce aqui na cidade, conhece, mas claro, todos os dias tem as demandas de cantos de cidade, os cantos dos interiores, que a gente precisa estar aptos e colocando à disposição para estar entendendo e buscando soluções. E a gente vem se preparando cada vez mais, buscando exemplos de sucesso, para que a gente possa estar preparado. Eu acho que essa pré-candidatura é salutar, e por isso que eu apoio todos os pré-candidatos que queiram ser pré-candidatos de fato, e botar a população para ir e escolhendo de fato o que ela entende, o que é bom para Ilhéus, né? E a gente vem se preparando para estar encabeçando esse processo de renovação, encabeçando esse processo de união, né, de candidaturas, para que a gente possa ter uma candidatura única, fortalecida, e ganhar as eleições em 2024.
Bem, eu gostaria de saber se você quer fazer suas colocações finais, porque já estouramos aqui em 14 minutos o tempo aqui do programa. E também a informar os nossos ouvintes que hoje o Jornal do Meio Dia estreou aqui esse cantinho da entrevista, né? Aqui o nosso palco, onde muitas bandas podem passar por aqui. Já passaram, né? Na Semana Maluca. E também temos esse espaço aqui para fazer entrevista, né? E o Valdreco Júnior estreando aqui. E o Jornal do Meio Dia estreando, que a gente não tinha feito ainda essa entrevista usando esse espaço aqui. Marcos está lá comandando a mesa, né, Marquinhos? E nós aqui no cantinho do lado de cá. Tá faltando aqui as câmeras, mas em breve, quando as câmeras forem instaladas, vocês vão poder assistir também, como sempre assistiram, na fanpage do Facebook, né? Também no YouTube, mas em breve vocês podem ver. Mas quem quer assistir essa entrevista, pode ir lá no seu Instagram, né?
Isso, @ Valdreco Júnior, né? Valdreco com V e o Júnior escrito. Uhum. E a gente poder bater um papo. Eu sempre faço minhas enquetes, onde pergunto as opiniões da população. Então a gente bate um papo bem legal. Então, @ Valdreco Júnior no Instagram. E é um contato direto que nós temos aí. Eu quero agradecer ao Jornal do Meu Dia, mas quero agradecer também ao carinho da população, que por onde a gente chega, por onde a gente passa, vem nos abraçando e acreditando que Ilhéus precisa viver novos ares, Ilhéus pode muito mais, e a gente tem certeza que é essa perspectiva que nos faz a lutar cada dia mais. Nós estamos trabalhando muito, noites perdidas, inclusive, com reuniões, com estratégias, planejando realmente um processo político da nossa cidade, né? Então, quem quiser se aproximar um pouco mais da gente, tá aí as redes sociais, a gente pode estar construindo esse processo político que tanto a gente quer para a nossa cidade. Obrigado a vocês, obrigado a Kátia, obrigado a você, Marcos, a todos os participantes aí das redes sociais, também da Rádio Gabriela FM. E é isso, estou aqui à disposição sempre.
Obrigada, Valdreco Júnior. Bem, você acabou de ouvir aqui no Jornal do Meio Dia a entrevista de Valdreco Júnior, presidente do União Brasil em Ilhéus e também pré-candidato a prefeito em Ilhéus. Marcos Bezerra, antes de finalizar e dar tchau, né? Senão os ouvintes pegam a gente aqui. Vamos divulgar quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, que toda sexta-feira apresentei aí os nossos ouvintes. Hoje a ganhadora é a Maria Helena Cruz dos Santos. Maria Helena Cruz dos Santos. Você pode procurar a Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Leva o RG, tá? E retira o seu Vale Compras. Pode ir a partir de hoje, às 14h. Você tem 5 dias úteis. Supermoda na Marquês de Paranaguá, tá bom? Maria Helena Cruz dos Santos. Um abraço pra você. Marcos, vamos finalizar por aqui, então?
Vamos lá.
A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo os nossos ouvintes queridos pela audiência. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia, com o Coutinho de volta, depois da viagem dele. E claro, né, desejar a todos um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Para você também, Marcos, e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes, um abraço para você. Agradecer ao Valdreco Júnior e a você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia nessa sexta-feira. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.